O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá pro episódio de hoje.
Oi, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje do canal do YouTube, primeiro do ano de 2024, vai ser sobre um assunto muito comum e presente nessa época do ano, que é metas. Só que a gente vai falar de uma coisa completamente diferente que vai realmente te ajudar. Bom, por que eu falei que esse não vai ser um vídeo comum sobre metas? Primeiro, que eu não quis fazer esse ano, né, esse vídeo, lá no final do ano, nem logo ali na véspera do ano novo, que é quando a maioria das pessoas está empolgado com essa ideia de escrever a tão famosa lista de metas para o ano seguinte. Eu estou gravando propositalmente 10 dias depois do começo do ano, já quase aí batendo 15 dias de janeiro, ou seja, metade do primeiro mês, porque realmente eu quero trazer alguma coisa que vai ser efetiva para a tua mudança de comportamento. Primeiro, se você foi essa pessoa que em algum momento pensou em coisas que você queria mudar e fez aí uma lista de metas, eu queria que você observasse agora se o mesmo nível de empolgação que você estava quando você pensou, fez, escreveu e listou, se ele ainda existe nesse momento. Se passado o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, isso ainda continua tão nítido, tão claro, tão empolgante para você. Pode ser que sim, porque querendo ou não, aí estamos nos primeiros dias do ano, mas é muito provável que você observe que não, que já não tá mais com aquela empolgação, que você foi vivendo os dias, a sua rotina foi acontecendo e você foi funcionando da maneira que tipicamente você funciona. Aqui eu quero ressaltar um primeiro aspecto que é o que motiva aquele comportamento na virada do ano de fazer as metas e que pode ser algo que não seja sustentável para te ajudar a fazer as mudanças que você quer. Que é o fato de que esse elemento, a virada do ano, o calendário, é o que a gente chama de uma motivação extrínseca. É algo que está fora de você, é um fator externo, situacional, contextual. Não que fatores externos, contextuais, não sejam bons, tá? E não sejam úteis. Mas o ponto é que às vezes é só isso. Você só tem a motivação extrínseca. Ah, virada do ano, um ano novo que chega. E aí, acompanha a linha de raciocínio aqui comigo. O ano novo que chega, a virada do calendário. É isso que tem o poder de mudar ou não a tua vida? Se a gente parar um pouquinho para pensar, é fácil a gente perceber que não é isso que vai mudar as coisas. É você, nesse novo contexto, que se quiser, fará algo diferente. E aí tem mais um aspecto que você já deve ter notado também, que é o que faz essa motivação, entre aspas, essa empolgação quando você faz a lista ser tão diferente do segmento, ou seja, um mês depois, dois meses depois. A mudança de comportamento, ela segue algumas etapas. Não vou citar todas aqui, inclusive tem um vídeo no canal bem antigo, um dos primeiros, que eu falo sobre as fases de mudança do comportamento. E aí, quais são elas? Eu vou falar aqui de duas, tem a pré-contemplação, mas eu vou falar da contemplação e da preparação. Então, nessa fase, essa é a fase, por exemplo, que você, ó, contemplar, você está de fato pensando nas mudanças que você quer executar na tua vida. Você está visualizando, imaginando, pensando sobre isso. E a preparação é quando você até começa a fazer alguns movimentos para se preparar naquela direção. Então vamos lá, vamos juntar todos os elementos. Você tem motivação extrínseca, que é virada do ano, uma nova possibilidade, vou fazer diferente. Crenças, tá? Você está ativado por algumas crenças esperançosas em relação a esse contexto. Aí você tem algumas etapas de mudança de comportamento acontecendo. Então você está pensando sobre, contemplando, e você já começa a fazer alguma preparação. Você faz a lista, escreve lá no papelzinho todas aquelas coisas, coloca na sua agenda, faz um planejamento, agenda o dia que você vai na academia, escreve ali bonitinho, às vezes até compra um tênis novo, né? Se é uma atividade física, ou compra um caderno, se você quer estudar, e por aí vai. Então você está preparado. E nessa hora, tudo isso te dá uma sensação que você já está caminhando na direção da mudança. Só que a próxima etapa de mudança de comportamento é a ação. E a ação é onde efetivamente as coisas acontecem. Só que vamos analisar uma coisa. As etapas de pré-contemplação e preparação, elas praticamente não têm custo. Quando eu digo custo, eu estou querendo dizer assim, energia mesmo que você tem que gastar para fazer aquilo acontecer. Então, você está pensando, e é gostoso a gente imaginar a gente fazendo alguma coisa que vai levar no resultado que você quer. Ou você está, né, comprando caderno novo, tênis novo, e por aí vai. Então, isso não tem um grande custo. Agora, o que tem um grande custo? A etapa da ação. Por quê? E aí você vai lembrar de conceitos que eu já expliquei aqui no canal também. Aquilo que a gente faz, que é um hábito, não gasta energia para existir. Essa é a premissa de um hábito. Ele é alguma coisa que já está automatizada. Só que quando eu quero fazer um comportamento novo, o meu gasto para que aquilo aconteça é grande. Por quê? Eu tenho que colocar mais atenção para fazer aquilo. Eu tenho que vencer aquela direção, né, que eu já tenho, que é, por exemplo, não fazer nada, não fazer atividade física. E levantar mais cedo, pegar o carro, ir para a academia, fazer. E contra a minha vontade, que às vezes eu não estou com vontade de fazer, não tem um custo envolvido. E é por isso que, muitas vezes, fazendo uma retrospectiva, você não entende como é que você começou tão empolgado e parou. Por que as coisas não continuam? Primeiro, porque o foco estava naqueles elementos errados. Não errados, mas era motivação extrínseca. E era a etapa de contemplação e preparação para a mudança. E aí não tinha outros elementos que talvez fossem sustentáveis, que te ajudassem a manter isso a longo prazo na tua vida. Porque qualquer mudança de comportamento precisa ser a longo prazo. Aquela história, você não vai correr uma corridinha de 100 metros raso que você vai dar tudo, ah, acabou. Não, geralmente uma mudança de comportamento é alguma coisa a longo prazo, uma maratona, uma coisa que você precisa fazer perdurar. Então, agora eu quero trazer os elementos que, quando combinados com aqueles outros, como eu falei, não é um problema você ter motivação extrínseca, você se preparar, você contemplar a tua mudança. Mas você precisa de outros elementos. Então, quais são os outros elementos que você precisa incluir para aquilo que você está vislumbrando como objetivos para esse ano ou para qualquer momento da tua vida se sustente? E eu vou falar 3 elementos: foco, relevância e autoeficácia. Vamos ver como é que a gente aplica isso. Foco. Sabe aquela lista, então, de 20 coisas? Não, a gente precisa reduzir isso para poucos e bons objetivos. Então, você vai resumir, você vai enxugar. Sabe por quê? Lembra que eu falei que a mudança é custosa? Então, calma. Como é que você vai focar em 20 coisas diferentes? Isso nem é foco, né? Isso é dispersão. Ó, eu tô mirando 20 coisas diferentes. Olha como eu distribuo a minha energia, a minha atenção. Então, vamos lá. Poucos e bons objetivos. Agora, dos poucos e bons que você listou aí, essenciais, mais importantes, você vai pegar um. Isso, você vai escolher um. Vamos começar com um. E isso tá ligado com os outros 2 aspectos. Então, vamos pro próximo. Relevância. Relevância é o que te ajuda a estar com a verdadeira motivação, a motivação intrínseca presente. Ou seja, motivo para ação. Por que aquilo é importante para você? Responda essa pergunta. Por que isso é importante para mim? Se imagina lá no resultado final. Olha para aquilo. Por que isso é importante para você? E agora vem o elemento que fecha com chave de ouro esses aspectos: a autoeficácia. Então, aqui eu já queria que você tivesse em mente uma coisa que muda o jogo nessa história de mudança, da gente se melhorar, da gente alcançar objetivos que a gente queira na nossa vida. Eu acabei de falar, pode pensar no resultado para que você se motive, para que aquilo, porque aquilo é uma bússola, aquilo é um norte na tua vida, mas não viva em função exclusivamente de alcançar o resultado. O processo precisa ser reforçador para você. Então, ao longo do processo, você precisa encontrar uma forma de adquirir a autoeficácia. Só de você caminhar numa direção, fazer o que você se propõe, isso já te traz autoeficácia. Mas aqui eu estou propondo que você queira também ser a pessoa que. O que eu quero dizer com ser a pessoa que? Você está juntando o teu objetivo final num processo de identidade. Vamos imaginar que o seu objetivo é emagrecer. Você não quer só o resultado, você quer ser a pessoa que faz o que para emagrecer? O que precisa para emagrecer? Geralmente é comer saudável, fazer atividade física. Então, você quer ser a pessoa que consegue se alimentar bem todos os dias. O que é se alimentar bem? Lembra aí dos meus outros vídeos falando sobre ser específico. Então é, eu comer salada todos os dias, eu tomar água todos os dias. E aí você busca o reforço no processo. Então, deseje ser a pessoa que te leva ao teu objetivo final. E isso vai garantir a alta eficácia no dia a dia. Porque aí você parou de esperar o reforçador só lá no final. que é quando eu emagrecer, então o resultado. Olha quanto tempo vai demorar até isso chegar. Então, pode ser que você se desmotive ao longo do caminho. Agora, se você olhar para o processo que te leva nesse lugar e entender quem é a pessoa que você quer ser, porque saiba, gente, o mais importante sobre alcançar um objetivo é a sustentabilidade, é manter. Então, não tem algum lugar que você chegue pronto. Geralmente, você precisa continuar sendo a pessoa que chegou naquele resultado. Por isso que é tão importante você ter isso em mente. Então, para resumir, foco, relevância e autoeficácia. Queira ser a pessoa que foque em uma coisa e tenha clareza do porquê ela é relevante para você. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Envia também para outras pessoas. Se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.
Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários, e no canal do YouTube, Gabriela Afonso, com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.